Olha, jogos de tabuleiro são demais, né? Mas, vamos combinar, nem sempre a galera consegue se reunir.
Pois é, e aí que entra a beleza de muito jogo bom que tem modo solo.
Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um deles, Esdras e Neemias. Um jogo, assim, sobre reconstruir Jerusalém. Mas o foco hoje é total em como jogar sozinho.
Isso aí, a ideia é que mesmo quem nunca viu o jogo na frente consiga, depois dessa nossa conversa, encarar o modo solo. O coração disso tudo é o autômato.
Autômato, uma inteligência artificial do jogo.
Perfeito, uma IA criada pelos designers para ser seu oponente. E ó, já vou dar a letra. Usem o site Pedro Bot. Sério, é uma mão na roda gigante para controlar esse IA. Essencial mesmo.
Pedro Bot, anotado. Parece bem interessante. Ok, então, vamos lá. Como a gente arruma a mesa para essa partida solo? Muda muito do jogo com mais gente?
Então, para o jogador humano, a preparação é bem padrão, sabe? Prepara seu tabuleiro individual, pera seus recursos iniciais, 4 cartas na mão.
Ok, tipo uma preparação para 2 jogadores, mas um deles é a IA.
Exatamente. Aí vem a parte da IA. Tem que escolher uma cor para ela, pegar um tabuleiro solo, que é diferente.
Ah, tem um tabuleiro específico?
Sim, específico para ela. O marcador de ponto de vitória dela já começa no 10 e tem umas cartas de muralha só dela que precisam ser embaralhadas.
Entendi. E os trabalhadores, onde eles começam?
Boa pergunta. O jogador escolhe 2 portões para começar com seus guardiões. A IA fica com os outros 2 para os guardiões dela. E tem 2 trabalhadores brancos, neutros, que começam lá na área dos pergaminhos, na parte de baixo.
Legal. Mas você falou que a IA tem umas regras especiais, né? E que o Pedro Bot ajuda nisso.
Isso, ajuda e muito. Por exemplo, a IA não usa marcador de tenda físico, nem altar, nem bênção. O Pedro Bot controla isso.
Ah, facilita.
Demais. E tem outras regras. Ela não coleta pedra, madeira ou entulho. Pra ela, tudo isso vira ouro. Direto.
Ouro? Nossa, isso muda tudo na disputa por recurso, imagino.
Muda mesmo. E ela também não precisa alimentar os trabalhadores no Shabá, que é a fase de descanso da rodada. Ah, e quando vai pegar uma bênção coringa, ela sempre pega a que tá mais à esquerda ou mais acima, sem pensar.
Entendi. E com o Pedro Bots, isso tudo fica mais automático, né?
Precisamente. O site gerencia essas particularidades, as ações, as pontuações. Fica bem mais tranquilo de jogar. O endereço é pedrobot.com. Vale muito a pena.
Show. Bom, tabuleiro pronto e a configurada com a ajuda do Pedro Bot. Como é que a IA joga? Como ela decide o que fazer no turno dela?
É um sistema bem engenhoso, na verdade. O turno dela tem basicamente 2 etapas. Primeiro, ela vira uma carta de foco.
Foco.
É. Essa carta diz qual vai ser o alvo principal dela naquela rodada. Tipo, qual portão, qual seção da muralha ou qual tipo de pergaminho ela vai priorizar.
Ok. Definiu o alvo. E depois?
Depois, ela tenta fazer uma ação de comércio. Se ela não conseguir por algum motivo, ela simplesmente move a tenda dela no tabuleiro principal. A tenda indica onde ela pode construir.
Certo. Foco e depois comércio ou mover tenda. Acabou.
Não. Aí vem a parte mais estratégica dela. Ela vira uma carta de trama.
Trama? Nome interessante.
Pois é. Essa carta tem 3 ações possíveis, cada uma com algumas condições para acontecer. A IA vai tentar executar a primeira ação da lista, de cima para baixo, que ela conseguir cumprir.
Ah, então ela tem uma ordem de prioridade nas ações.
Exato. E é aí que você vê como ela funciona. As prioridades dela são diferentes das de um jogador. Mas, de novo, não precisa ficar quebrando a cabeça com isso na hora.
O Pedro Bot resolve.
O Pedro Bot faz essa checagem toda. Ele mostra qual ação a IA vai fazer baseado nas condições do jogo naquele momento.
Que legal. E que tipo de ação ela faz? Dá um exemplo.
Claro. Para construir no templo, por exemplo, ela paga 2 ouros para colocar um levita, se puder. Aí, para cada levita que ela tem lá, ela pode fazer uma de 3 coisas. Colocar mais ouro no templo, trocar prata por ouro ou avançar na trilha do altar.
Focado em ouro e altar, então.
Bastante. Para construir muralha ou portão, ela paga um custo fixo de 3 ouros.
3 ouros. E ignora o custo normal do tabuleiro.
Ignora. Paga 3 ouros e constrói. E ela foca no local que a carta de foco indicou, dando preferência se tiver entulho no local.
Interessante. E para ensinar a Torá, avançar nos pergaminhos.
Também paga ouro. O custo varia de 1 a 4, dependendo da pontuação da fileira e quantas fileiras completas tem abaixo. e de novo ela foca onde a carta de foco mandou.
Nossa, é um jeito bem diferente de operar. O Pedro Botti deve ser fundamental para não se perder nisso.
É fundamental, ele guia passo a passo. Diz quanto pagar, onde agir. O bacana é ver essa simulação de um oponente com prioridades próprias, né? Te força a se adaptar.
Com certeza. E o Xabá? O Finga Rodada? Como fica no modo solo?
Bom, o jogador faz o Xabá dele normalmente. Alimenta os trabalhadores, encaixa uma ou duas cartas de personagem na sua área, pontua por elas, o procedimento padrão.
E a IA? Já sabemos que ela não alimenta ninguém.
Exato. A IA não alimenta e a pontuação dela no Xabá é totalmente diferente baseada no tabuleiro solo ou no que o Pedro Botti calcula.
Como assim? O que ela pontua?
Ela ganha prata por cada trabalhador dela que voltou para a reserva, ganha pontos de vitória pela altura que o marcador dela alcançou na trilha dos pergaminhos, ganha pontos pelo tipo de trabalhador que ela tem em maior número.
Guardião, escriba ou levita.
Isso. No modo difícil, pontua por todos os tipos que forem maioria e ainda ganha PV pela bênção mais à direita que ela pegou e pelos espaços dourados que alcançou no altar.
Caramba, é outra lógica de pontuação mesmo. Isso deve impactar muito como a gente joga contra ela.
Totalmente. Depois do Shabat, vem a manutenção. Os profetas andam, o marcador de primeiro jogador, o Shofá, passa para o outro lado se estava com o jogador.
A IA pode ganhar trabalhador extra também?
Pode. Se ela for a líder na trilha do altar no final do Shabat, ela ganha um trabalhador para a próxima rodada. E aí, reembaralha os decks dela, de foco e trama.
Certo. E o jogo acaba quando? Depois de quantas rodadas?
O jogo termina depois do terceiro Shabat, fim da terceira rodada.
E a pontuação final?
O jogador calcula a pontuação final dele normal, seguindo as regras do jogo base. A IA também tem a pontuação final dela.
E o que conta para a IA no final?
Ela ganha PV por prata que acumulou, se é líder no altar, pelas muralhas e portões que construiu e pelos escribas que ela colocou nos pergaminhos, valendo os pontos da fileira onde eles estão.
Mas tem coisa que ela não pontua, né?
Tem. Importante notar. Ela não pontua por aquelas peças de desenvolvimento que podem ser viradas, nem pelas condições especiais dos pergaminhos da fileira de cima.
Entendi. Aí compara os totais e vê quem ganhou. E se empatar?
Empatou. Quem estiver mais avançado na trilha do altar vence.
Bem definido. Olha, parece uma experiência solo bem robusta. Fazendo uma análise geral, como você descreveria jogar Esdires e Nemias assim?
Eu acho que o Autômato oferece um desafio bem consistente, sabe? E te força a pensar diferente. Como ela pontua de um jeito próprio e tem prioridades não usuais, como foco em ouro, você não pode simplesmente repetir a estratégia que usaria contra humanos.
Tem que se adaptar à mentalidade da IA.
Exato. Levanta até uma questão legal sobre o valor das ações. O que é realmente bom fazer quando seu oponente joga desse jeito?
E, mais uma vez, o Pedro Botti, pedrobotti.com, parece ser a chave para fazer isso tudo fluir sem dor de cabeça, né? Gerenciando a complexidade dela.
Sem dúvida, torna a experiência solo muito mais acessível e prazerosa. Para quem quer explorar Esdras e Neemias mais a fundo, no seu próprio tempo, é uma ferramenta fantástica. Super recomendo experimentar.
É, parece ser uma ótima maneira de jogar esse jogo que é considerado complexo, mas de forma mais controlada, talvez, no seu ritmo.
Isso, desafiador na medida certa e recompensador quando você pega a manha de jogar contra ela.
Então fica a reflexão pro pessoal, sabendo dessas prioridades da IA muito ouro, pontuações de Shabat e final bem específicas, como isso muda o valor que a gente dá para cada ação do jogo, o que vira mais importante, o que talvez não valha tanto a pena contra ela.
Ótima provocação para se pensar durante a partida solo. É parte da diversão descobrir isso.
Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha deixado o pessoal curioso para testar o Esdras e Neemias solo. Deem uma olhada no jogo e no site Pedro Botti. Valeu e até a próxima análise.
Até mais, pessoal. Boa jogatina solo.